Continuando sobre o conceito de costumes, queria dar alguns exemplos para nós conseguirmos ver a diferença do que é lei e onde tem o costume. Exemplo. Existe uma mitzvah dos nossos sábios. Mencionamos, até falamos não faz muito tempo sobre as mitzvah dos sábios. Existe uma mitzvah dos nossos sábios de acender velas de Shabbat. Quando que é para acender as velas de Shabbat? É lei. Precisa ser acesa antes de Shabbat. No Shabbat é proibido acender fogo. Proibido pela Torá acender fogo. Quando nossos sábios estabeleceram o acendimento das velas, é um acendimento de velas para Shabbat, não no Shabbat. Então, elas precisam ser acesas até, no máximo, 5 minutos antes do pôr do sol. De preferência, um tempo antes, que se costuma 20 minutos. Aí, ó, se costuma. Quer dizer, pode acender as velas de Shabbat entre 5 minutos antes do pôr do sol e 1h15 antes do pôr do sol. Esse é o período que pode se acender as velas de Shabbat. O costume é de 20 minutos antes do pôr do sol. Por exemplo, em Jerusalém, o costume é se acender 40 minutos antes do pôr do sol. Aí já é uma questão de costume. Qual é o horário exato? Quer dizer, existe aqui uma tolerância, quando que pode acender entre esse horário e este. Esse é o horário que pode se acender. E existe o costume, 20 minutos antes. Em alguns lugares o costume é 18 minutos antes. É que 2 minutos às vezes não faz tanta diferença, mas no calendário vai estar outro horário. Quantas velas vai se acender? Quantas velas vai se acender para Shabbat? A princípio tem que se acender 2 velas. Por que se acende 2 velas? Zachor e Shamor. Para lembrar os 2 mandamentos de Shabbat, as 2 mitzvot de Shabbat, que são a mitzvah ativa, lembrar do Shabbat, e a mitzvah proibitiva, não fazer as obras proibidas. Por isso, 2 velas. Bom, mas aí vamos ter alguns costumes em relação a isso. Tem as pessoas que acendem só 2 velas. Tem pessoas que acendem diversos números, números cabalísticos. Tem uma série de números que se costuma acender. E tem aqueles que costumam acender um número de velas correspondente ao número de moradores, números de integrantes da família. Então, se é uma casa que tem 2 filhos, se acende 4 velas. Se é uma casa que tem 3 filhos, 5 velas, assim sucessivamente. A cada filho que nasce, se acende uma vela a mais. Tudo isso é costume. Não é obrigado. Pela obrigação, 2 velas apenas. Tanto é que até consta nos livros que uma pessoa quando viaja, e a mulher não está, a família está viajando, então a mulher não está na sua casa, ela acende só 2 velas no Shabbat. Não precisa acender o número que ela está habituada a acender. Só 2. 2 é o princípio. São 2. Nós falamos, quando falamos sobre leis, demos exemplo sobre toques do shofar. Nós falamos daquela discussão que tem no Talmud, quando a Torá diz que tem que se tocar tequiá, teruá, tequiá, 3 vezes. O que seria essa teruá? É um som de choro, mas qual tipo de choro? É um soluço? Ou é um choro? Faz um, faz o outro, faz os 2 juntos. E aí o Talmud diz para fazer todos os jeitos. Até aí nós temos a lei. A lei é que você vai tocar em Rosh Hashanah pelo menos 30 toques. Tem o conceito de se tocar na repetição da Amidá, uma outra história. Isso que nossos sábios instituíram, Ele vai se tocar mais toques. Mas você quer cumprir a mitzvah em Rosh Hashanah de ouvir o shofar? 30 toques. Que vão ser, então, 9 frases, 3 de cada tipo. 3 vai ser tekiah, shevarim teruah tekiah. 3 vão ser tekiah, shevarim tekiah. E 3 vão ser tekiah, teruah tekiah. Traduzindo em sons, seria um toque longo, toque entrecortado, mas um pouco mais longos, tu, 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 e depois tu, 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 tu. Depois vai ter de novo um longo, tu, e depois nas outras duas frases é só um dos dois no meio. Agora eu te pergunto, como que se faz esse som? Como que é a tkia? É um toque longo. Mas você concorda comigo que esse toque longo dá para ser feito de diversas formas? Um toque longo, mas dá para fazer ele de diversas formas. Um toque entrecortado, dá para fazer ele de várias formas. Qual a forma correta de se fazer? Então, prefeitos da lei, você vai cumprir a obrigação de ouvir o shofar da forma que for feito. Porque o importante é que ele tenha um determinado tempo. Então a lei, na halachá, na lei está dizendo qual o tempo. Então toque longo tem que ter, no mínimo, o tempo de 9 entrecortados. Então o tempo que leva você tu, 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 tu. 9 vezes, tu, 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 9 vezes. É o tempo que tem que ter até que há. Tu. Esse dá o tempo? Assim tem que ser. Então tem tempos. Quando você fala do tu, 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 cada tu, u, tem que ter o tempo de equivalente a 3 tu-tu-tu. Então tem aqui todo o esquema melódico de tempos. Perfeito. Até aí é a lei. Mas como que você vai fazer agora esse som? Entra o costume. E existem vários costumes. É muito interessante. Existem vários costumes. Eu uma vez fiz uma pesquisa um pouco mais vasta a respeito do assunto. Não estou agora com o material à mão para lembrar cada um como faz, tá? Mas existem, então não vou falar quem faz, mas existe o costume polonês. Existe o costume de alguns hassidim. Existe o costume húngaro, existe o costume alemão, existe o costume entre os sefaradim, com certeza também deve ter alguns diferentes. Existe o costume da Holanda. Cada um, o som é um pouquinho diferente, mas o tempo é exatamente igual. O que interessa para cumprir a mitzvah mesmo é o tempo. A forma que o som é feito é um costume. Por que que em cada lugar o som é diferente? Porque assim é a tradição. Aqui entra a tradição. Quer dizer assim, os judeus alemães têm tradição que assim o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, assim fazia. Então você continua fazendo do mesmo jeito. Vai mudar? Não é para mudar. Assim você aprendeu, você continua fazendo. Os judeus poloneses aprenderam com o pai, o avô, que assim se faz. Então, assim que se faz. Só para dar exemplo. A tekiá, toque longo, pode ser tocado linear. Tu. Ou ele pode ser tocado de forma que ele começa com uma quebradinha leve. Tu. Ou ainda, ele pode ser um som que vai subindo. Tu. Ou ele pode ser um som que é linear e no fim dá uma subida. Tu. Em todos os casos, foi um toque longo. de 9 tempos, agora não estou sendo preciso nisso, mas no mínimo 9 tempos, pode ser mais, que é o que a Torá exige. Mas o jeito que é feito o som é diferente. Quando você fala do Shevarim, existem também várias formas de fazer. Pode ser de uma forma simples. Tu, tu, tu. Pode ser tu, tu. Pode ser tu, tu. Tu, 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 tu. Então, óbvio, vai ter que ser um pouco mais curto, talvez. Tu, 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 tu. Pode ser tru, tru, tru. Todos eles também estão válidos. Mas cada lugar tem um costume diferente da forma de se tocar. Quando você fala da teruá, tu, 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 aí basicamente tem, acho que, 3 formas. Tem os que fazem tu, 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 tu. Tem os que fazem tu, 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 tu. E tem aqueles que fazem trrr. Em todos eles nós temos um resultado que é similar. Nós temos o som de um choro. E esse choro é feito com entrecortadinhos. 9 mínimo 9 entrecortados. Mas a sonoridade é diferente. E como que então eu tenho que tocar shofar? Você toca como você aprendeu dos seus pais. Tem que manter a tradição. Então como funciona? Chega no Rosh Hashanah. Eu vou ouvir shofar. Onde eu ouço shofar? Na sinagoga. Como tocam na sinagoga? Do jeito que o Baal Tokea, aquele que toca o shofar, aprendeu na sua família. Ele vai tocar do jeito que ele aprendeu. Eu cumpro a obrigação. Eu cumpro a mitzvah ouvindo o toque dele. Lógico que cumpre. Você está tocando segundo as leis, está fazendo tudo direitinho, você está cumprindo a mitzvah. Agora, se você sabe que o seu costume de família é diferente, você sabe tocar shofar, você aprendeu com seus pais, avô, quem for, que o toque na comunidade de onde você veio é diferente. Você tem uma nuance aqui e ali, assim que se toca. Então, nesse caso, existe um rigor e um embelezamento da mitzvah. E depois que você saiu da sinagoga, você toca para si próprio, para sua família, da forma que você aprendeu que se toca o shofar. Ah, não cumpri antes? Lógico que cumpriu a mitzvah. A mitzvah foi cumprida, porque se você faz assim ou assim, o importante é estar dentro da lei, não do costume. Mas ainda assim, existe um conceito da tradição, você aprendeu da sua família, isso vem de séculos, que é dessa forma que se faz. Então é lógico que se você quer cumprir uma mitzvah da Torá, se você quer cumprir ela da forma mais bonita possível, a forma mais bonita possível é a forma que você tem tradição na família. Então, se existe a possibilidade, depois da reza, você toca para si próprio o shofar. Dessa forma, você vai poder cumprir com toda a beleza, o esplendor que tem, que vem junto da tradição de cada família, cada região, cada lugar, como nós mencionamos ontem, sobre... Como nós mencionamos ontem sobre... Os diversos costumes por regiões, por cidades, etc. Então, isso é justamente o embelezamento dos costumes. É que tem a tradição de cada região e região, cada família tem um jeito especial para servir Hashem.